Smetak Imprevisto, Museu de Arte Moderna de São Paulo.
Edgar Varese costumava afirmar:
o artista é alguém que não está à frente de seu tempo, mas sim em seu próprio tempo.
Esse tempo presente pode ser poético, embalado na proposta de concentrar-se no...
verso do inverso.
Sou um alimento.
Também chiclete.
Me mastiga.
Joga a casca fora.
Para ver.
O que vai dar.
O que fica.
No fundo.
Tem fundo.
Sem fundo.
Desliza, passa.
Pelo funil.
Ao outro lado.
Eu te espero para nós conversarmos.
Talvez por isso, muitas vezes, as melhores conversas aconteçam com alguém considerado excêntrico, estranho, maluco.
Não, eu não sou maluco, eu sou louco, de locos, locos, no lugar.
Como será que alguém chega neste lugar? Vamos voltar um pouco à roda do tempo para contar essa história, desde seu começo ali em Zurique, cidade suíça, onde nasceu em 1913.
Anton Walter Smetak era filho de um músico tocador de zither, um tipo de cítara muito popular na Baviera. Ainda bem pequeno, costumava grudar seu ouvido ao pé da mesa para sentir a vibração sonora daquela música ressoando pela sala da casa. Escuta tátil.
Isso é bem interessante, está vinculado a esse Smetak que está se constituindo, né? Mesmo essa escuta, que tem que ser uma escuta tátil, ela tem que estar ligada ao corpo do instrumento. Interessa a forma do instrumento como um veículo do interior dele.
A maneira como alguém mergulha nas sensações da infância costuma indicar muito sobre o seu futuro caminho.
Não surpreende encontrar Anton Walter pouco tempo depois recebendo seu diploma de violoncelista formado pelo Conservatório de Viena.
Uma coisa que eu acho interessantíssima é que ele é a anti-ideia do protagonismo, né? Porque é um cara que estoura quando ele está com quase 70 anos de idade, né? Que é o momento de maturação dele, né? E aí ele vai se constituindo naquilo que ele é, né? Com as histórias da infância, dentro de uma família de músicos. Mesmo essa história da audição dele, dos estudos do pai, de ficar ao pé da mesa. Depois os estudos no conservatório, que aí os estudos, embora eu olhei nos currículos dele, não apareça, mas ele sempre se refere a frequentar aulas de luteria.
Técnica, conhecimento, habilidade, inspiração, qualidades que possuía para fazer vibrar uma audiência em sala de concerto. Mas à sua volta, outros, como ele, insistiam no interesse por viver o tempo presente. Até porque, como ele diria...
considera um absurdo querer transportar o romantismo ou o classicismo para a era atômica, o que ficaria desconexo, afinal, já não usamos peruca.
Naquela altura dos anos 50, muitos pensavam assim.
Entre eles, voltamos a lembrar Edgar Varese. Utilizando instrumentos musicais convencionais, ao explorar ritmo, timbre, microtons e sons eletrônicos, o compositor francês estava em seu próprio tempo, embora sempre aparecesse alguém para questionar.
Mas isso é música?
Varese cunhou nova expressão ao responder.
Prefiro utilizar a expressão som organizado, para evitar esta pergunta monótona. Me parece melhor para reconhecer o aspecto desta arte-ciência, utilizando todos os conhecimentos recentes para a libertação incondicional da música.
Enquanto nos Estados Unidos e Europa, o movimento da música concreta revelava novas ideias e sonoridades por compositores como Varese, Pierre Schaeffer e Annie Xenakis, um convite para trabalhar no Brasil chegou até a casa austríaca de Walter Smetak.
Ele viu uma oportunidade no Brasil, que era a terra das impossibilidades, né? Das impossibilidades possíveis, né? Ele vem para cá e chega para essa orquestra e essa orquestra vai à falência, a orquestra da Rádio Farroupilha, e se vê obrigado a tocar pela vida, né? E acompanhar a própria Carmen Miranda no cassino da Urca, né? Se não me engano.
No Rio de Janeiro, integrou como violoncelista a Orquestra Sinfônica Brasileira, além de trabalhar em rádios como a Tupi, Guanabara e Nacional. Depois, em 1952, foi integrar a Orquestra do Teatro Municipal de São Paulo.
Durante todo esse tempo, praticou o ofício de luthier, construindo e consertando instrumentos como violinos e violoncelos.
Então, tudo que está dentro do instrumento vai se exteriorizar numa forma. Para ele, ele tem esse olhar que tenta penetrar. Ele tenta penetrar. Ao mesmo tempo que ele precisa, desde sempre, fazer, elaborar com as mãos. Ele é o artesão. Ele tem um lado do artesão que ele precisa expressar o pensamento dele com as mãos. Ele precisa juntar objetos. Ele precisa dar forma a uma sonoridade.
Mesmo ocupado em todas essas atividades, Walter Smetak não estava satisfeito. Estas oportunidades de trabalho como músico profissional configuravam perspectiva de vida um tanto imprópria para ele, que mais tarde confessaria.
Quando me lembro desses tempos, fico assustado.
Parte deste susto pode ser atribuído à sua falta de encaixe numa classificação formal, no que se chama de universo da música de concerto, embora Smetak tenha escrito composições nesta fase.
Elas não são músicas contemporâneas, são músicas ainda ligadas a uma tradição musical, mas a contemporaneidade da obra musical do Smetak se dá com um novo instrumento.
Eu acho que a obra do Smetak é inclassificável.
O tempo tramava outros ares. Esta fase de Smetak como músico de orquestra e compositor camerístico estava prestes a acabar. Logo, chegaria novo convite, desta vez, vindo da Bahia.
1957 foi o ano.
O maestro e compositor Hans Joachim Kohreuter convidou Smetak para ser professor nos seminários de música da Universidade Federal da Bahia.
No final dos anos 50, a cidade baiana de Salvador se transformaria em centro de cultura dinâmica, embora atípica. Por um lado, possuía forte prática na sua tradição cultural. Por outro, absorvia as novidades das vanguardas internacionais.
Este panorama parecia estimulante. Smetak ali poderia expandir seu desejo de pesquisa, algo que sempre esteve presente.
Além disso, em Salvador, ele iria descobrir a cabaça.
Para Smetak, não se tratava apenas de encontrar a ferramenta. Buscava expressão maior, como certa vez comentou em um seminário.
Coloco a cabaça uma vez perto do microfone para mostrar a ressonância. São esses sons aqui, né? Esses sons têm uma natureza um pouquinho frio. Quer dizer, é os outros sons que repercutem na própria caixa do violão são mais quentes, né? Mais humanos. Então nós temos aqui duas coisas juntas que pode se denominar como vida e inteligência, não?
Além do material, a oportunidade de concretizar o diálogo no ambiente de trabalho.
Estava nele como fios que ainda não estavam alinhavados, né? E que ao longo da vida ele foi alinhavando até chegar na Bahia, descobrir a cabaça dentro de um contexto da nova música, né? Da música nova, o princípio das ideias da música concreta aqui no Brasil.
A descoberta desta terra baiana era como um aportar em suas ideias vitais, porque, como o próprio Smetak diria,
pesquisar e descobrir, juntamente com outras pessoas, novas formas de música, é também uma forma de diversão.
O Smetak, na Bahia, ele vai lecionar violoncelo. Com esse grupo que está interessado na pesquisa de novas sonoridades, ele se dispõe a construir novos instrumentos e chega naquilo que vai ser chamado das plásticas sonoras.
Plásticas sonoras. Cores e formas da natureza do som. Smetak imprevisto.
Ele saiu da Suíça e aportou na Bahia.
Smetak, Smetak, musa. Musaki Smetak, Musaki Razan.
A Bahia fervilhava, e não era por causa do calor de verão. Algo estava germinando ali, lugar de concentração de cabeças pensantes e pulsantes. Nas ruas, nas escolas, na universidade, artistas e professores de várias partes do mundo traziam na bagagem novas obras e ideias. Smetak, numa de suas aulas, esvaziou os bolsos cheios de pedras, depositou no chão e ordenou aos alunos:
hoje vamos transformar essas pedras em música.
Essa perspectiva, tanto platônica que eu vinha falando, vai colocar a presença do objeto e implicar o som dele. É evidente que esse som que está aí implicado é o som da matéria, o som de como ele pode ecoar, ressoar, digamos, seriam coisas implícitas essa presença. Há também outras coisas que são inscrições dessa presença em sociedades diversas. Então, como eu vinha usando o exemplo do piano, o piano implica todo o repertório pianístico que foi considerado ao se apresentar esse piano. Uma barra de ferro vai implicar todos os sons que deles foram tirados, como o tilintar no fim do trabalho ou o martelar da forja. Enfim, há de se tratar de tornar isso explícito. Eu acho que essa perspectiva nos coloca frente àquela situação que muitas vezes nos vemos, que é de ouvir a pedra, de ver o tilintar da bigorna. E eu acho que isso é extremamente possível. E se dispor a esses sentidos é tentar se integrar a uma realidade mais densa e mais presente.
A oficina do professor Smetak se tornou um dos lugares mais atraentes para quem quisesse pesquisar, experimentar e vivenciar a arte deste que agora se autoproclamava.
Eu sou um decompositor contemporâneo.
Ele é a própria desconstrução. Ele desconstrói a própria história de música que ele tem para com o fragmento dessa história, com o ruído dessa história, ele construiu um novo.
É, porque exatamente ele está decompondo as estruturas do tonalismo.
Legal, né? Assim, mostra quais são os sotaques dos tons, das cores, assim. O som de cada coisa que a gente vê.
Smetak Imprevisto. Museu de Arte Moderna de São Paulo.
50 anos já se passaram sem arranhar a importância deste decompositor.
Vera Terra e Marco Scarassati comentam.
Eu acho que é o que dá a singularidade dele. Nós temos assim, alguns compositores, né, na música do século XX que não se situam em nenhuma categoria. E eu acho que o Smetak é um deles. Porque o Smetak, ele era visivelmente contra a ideia do temperamento, né, da afinação temperada. Então ele estava mesmo pesquisando o universo dos microtons. Dentro da música contemporânea, existem alguns compositores que trabalham com esse universo microtonal, como Alois Abba, né? O Charles Ives também escreveu uma peça para dois pianos e afinados numa relação microtonal, um em relação ao outro. É, porque exatamente ele está decompondo, uma das coisas é essa afinação, né, temperada, decompondo as estruturas do tonalismo.
Ele é a própria desconstrução. Ele desconstrói a própria história de música que ele tem para com o fragmento dessa história, com o ruído dessa história, ele construiu um novo.
Eu acho que é uma peça que abre o primeiro disco dele. Eu adoro porque ele vem construindo uma escala maior, diatônica, e quando chega no final, explode aquele som, né? Sai totalmente fora da afinação. Quer dizer, quando você vai fechar aquele caminho, ele coloca o inusitado. Eu acho que isso expressa perfeitamente essa ideia do que ele é, um desconstrutor. Ele dó, ré, mi, ta, 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 ta,
Smetak chegava todas as manhãs na Universidade da Bahia, pilotando sua velha motocicleta BMW preta.
40 e poucos anos, forte, alto, magro, olhos azuis e cabelos loiros. Usava sandálias, calça jeans e ainda falava com um sotaque carregado.
Sua figura, se comparada aos outros professores, era um tanto diferente na aparência e bem mais distante deles ao incentivar seus alunos a criar espontaneamente, romper com a mesmice da tradição do ensino musical, buscando somar conhecimento e intuição. Na Universidade Baiana, começou lecionando violoncelo, mas logo foi nomeado professor de improvisação, podendo dar asas às experiências radicais, contrastando ousadia e rigor.
Conhecido por seu temperamento sério, franco, muitas vezes considerado mal-humorado e inclemente, ao mesmo tempo era generoso, capaz de consertar instrumentos sem cobrar nada.
Gostava de trabalhar sozinho, autodidata, concentrado em sua oficina, atitude na contramão daquela sociedade baiana, acostumada a festas e vida comunitária. Vem daí a imagem de outsider, louco, excêntrico, gênio indomável.
Esta fama costuma ser como um verniz espalhado boca a boca, desenhando um perfil para efeitos gerais. Quem melhor observa consegue enxergar além dessas impressões. O comentário é da pianista e compositora Vera Terra.
Eu acho muito importante dizer que o Smetak era uma pessoa tão inteira, tão integrada. A visão dele de uma pessoa, de um outro ser humano, ele tinha uma transparência. Então, ele percebia tudo o que acontecia com as pessoas, né? Ele era uma sensibilidade muito grande. Então, era uma pessoa muito direta, muito simples, porque as pessoas que têm essa integridade, elas são muito simples e sofisticadas ao mesmo tempo. Então, ele era uma pessoa assim, muito simples e muito sofisticada.
Como seria uma aula do professor Smetak?
Vamos entrar naquele galpão para assistir uma de suas lições.
Primeiro, eu queria dar uma pequena introdução sobre aquilo que nós fazemos aqui, os microtons. Os microtons são uma complementação da escala. É possível, como o violão, dividir um meio tom ou um tom em frações. Agora isso causa uma certa mudança de conceitos velhos, que não é fácil. Isso é muito interessante. Vocês permitem que eu dou esta explicação? Tenham um pouquinho de paciência, porque não estou contando verdades velhas. Quer dizer, não estou falando sobre coisas que vocês sabem, estou falando sobre coisas que vocês não sabem, não? Então, tenha um pouquinho de paciência para eu falar tudo isso aqui. Porque a isso se liga quase uma pequena missão, não? Essa missão requeria que vocês, para trazer novos elementos na música popular brasileira.
Estar ali, escutando o professor Smetak falar, é poder admitir novos territórios da audição, aprendendo a vivenciar a música com todos os outros sentidos,
que podiam ser determinados pela vibração de um único som.
Esses sons têm uma natureza um pouquinho frio. Quer dizer, é os outros sons que repercutem na própria caixa do violão são mais quentes, não? Mais humanos. Então nós temos aqui duas coisas juntas que podem se denominar como vida e inteligência, não? Isso foi uma experiência que foi feita. Em cima do violão soprou um vento, eu coloquei um microfone lá dentro, como resultado que houve uma gravação de 25 minutos de uma rara beleza, onde se repara o som contínuo. Aqui eu tomei consciência depois do silêncio, porque o violão, não tocado pelo vento, guarda todos esses sons lá dentro, não? Quer dizer, este som naturalmente existe, mas existe na forma de silêncio absoluto. Então, silêncios existem muitos, não um só. Silêncio não significa ausência de som.
O que espanta, geralmente também atrai.
A oficina do professor Smetak passou a ser frequentada por alunos interessados em sua inteligência peculiar. Flautista Tuzé de Abreu, Gilberto Gil, Caetano Veloso, Marco Antônio Guimarães, o maestro Fred Dantas eram alguns deles.
O compositor Guilherme Vaz se lembra daquela manhã muito ensolarada quando conheceu os Smetak em Salvador, no início de 1964.
Passei a estudar nos seminários de música de Salvador. Este é o ponto geográfico e idem do sistema. Digo sistema da história, que sempre cria ilusões maiores. Fui certamente um dos primeiros que levou a sério a forma clara na universidade, constituída por tipos de arte vigente. Nada do que ele pensava era do vigente e do permitido. Ele mesmo, sendo de vanguarda, se colocava em oposição a esta vanguarda vigente. Mas o sinal da música popular, mais aberta aos signos, o admirou com propriedade, até certo ponto, é claro. A música popular sabe pouco. Sua percepção dos signos não avança após o pequeno mundo da moda e do consumo. Neste ponto, entra a arte visual com uma percepção mais vasta dos fenômenos e mais completa do mundo. Porque Smetak é um artista essencial.
Aqui este instrumento é muito simples. Chama-se vida. É um pau de vassoura, uma cabaça em cima e uma corda. Está ouvindo? Em cima disso, isso é nada mais que o velho monocórdio que já foi usado na Grécia.
Smetak Imprevisto, Museu de Arte Moderna de São Paulo.
Naquele galpão, rodeado por cabaças, tubos de PVC, pedaços de isopor e todo tipo de material que pudesse ser utilizado para fazer som, o professor começava sua aula.
O vento tem uma dinâmica tal na sua circulação, mudança de direções, que você pode reparar que aqui existem frequências. Quer dizer, há uma ciência nisso, há vibrações menores, maiores, que são, como a nossa mão, quase impossível de ser feita. O homem não vai conseguir isso nunca. Então eu inventei aqui uma imitação para fazer isso como arco. A coisa muito simples, eu arranjei alguns bambu e coloquei crina em cima e tentei fazer uma imitação.
Smetak vivia o trabalho mais do que trabalhava para viver.
Tudo, a todo momento, poderia fazer parte desta ação, retirada de instantes cotidianos, como naquela tarde, ao terminar de consertar e colar o tampo de um violão.
Bastou pendurar o violão para secar no varal do quintal e começou a escutar o vento fazer suas cordas vibrarem.
Ali, nascia a ideia musical dos microtons. Vera Terra comenta.
Uma das composições dele, na época, era uma peça para violão em que o violão tem 6 cordas, né? E a afinação do violão é mi, lá, ré, sol, si, mi. Então, cada violão era uma dessas notas afinadas em microtons. Então, você tinha o violão em mi, 6 cordas microtonadas. Depois, o violão em lá, né? Então, ele trabalhava com o universo microtonal.
Marcos Carassati também comenta.
Ele fala em alguns textos que a improvisação coletiva, o grupo tem que se comportar como um instrumento só. E até na ideia de formação dele dos violões microtonais, são 6 violões, cada violão é afinado com uma das cordas do violão. Então você vai ter um violão com as 6 cordas mi grave, o outro violão com as 6 cordas lá grave, o outro violão com as 6 cordas ré, outro violão com as 6 cordas sol. Então tem microtons ali, tem quintos de microtom, né? Mas o que ele está fazendo ali? Ele está fazendo um grande instrumento, um grande violão. Ele tem 6 violões para fazer um violão. A ideia é de que o todo tem que soar como um só, que o coletivo tem que se constituir como uno, que o instrumentista ele deve abrir mão da sua individualidade em prol do conjunto. Isso tem a ver com um instrumento que é o transformador de mente, que no contato com o instrumento, o músico ele tem que se deixar levar para algo que não é mais autocentrado, egoísta. Não, é uma música que é a música do todo, né? E não é da expressão de um só.
Para avançar nesta pesquisa, com os violões microtonados, Smetak reúne 6 alunos, criando o conjunto dos mendigos. Tuzé de Abreu, Gilberto Gil e Rogério Duarte faziam parte desta ideia de habituar os ouvidos às variações sonoras normalmente despercebidas. Tuzé de Abreu seria um dos 8 músicos que iria participar em 1979 da gravação do LP Interregno, onde Smetak registra o trabalho de 5 anos com os violões microtonados.
Utilizando ainda outros instrumentos como flautas andinas, tímpanos, órgão em amarra e ainda os que construiu, como a constelação, o val, a aranha, selva, colóquio e outros. O próprio Smetak escreveu na contracapa.
Esta pesquisa levou uma quase infinita variedade da diversidade que não acaba mais. O disco é uma raridade, tal como ele está, cheio de possibilidades de um futuro que ninguém pode saber como poderia ser.
Smetak gostava de brincar com a palavra instrumento, dividida em instruir mentes, pois este era seu propósito. Além disso, criava histórias para cada uma dessas invenções, como, por exemplo, o chori. Como ele costumava dizer,
é um instrumento que nem chora, nem ri, apenas soluça.
Feito de cabaças, este chori seria a origem de uma família de instrumentos chori. Smetak criou choris, sol e lua, choris, violino, violoncelo, viola, baixo, choris com caixa de ressonância, entre outros. Vamos ouvir alguns.
Dez anos depois de ter se mudado para Salvador, em 1967, Walter Smetak seria premiado.
Recebeu o prêmio de pesquisa na primeira Bienal de Artes da Bahia, conseguindo maior visibilidade também ao ter seus instrumentos apresentados em exposição no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro. Nasceria nesta exposição o nome para estes instrumentos, algo ainda sem lugar na tradicional nomenclatura da música de concerto ocidental.
O artista plástico e curador Juarez Paraíso definiu estas criações de Smetak como plásticas sonoras.
Como poderia ser definido o universo conceitual destas plásticas sonoras? Atualmente, algumas considerações podem ser feitas. Procuramos informações com o músico e pesquisador Felipe Vaz, que realizou meticulosa pesquisa sobre os elementos da arte sonora e a pertinência desta classificação conceitual.
E Marcos Carassati, músico, autor da pesquisa Retorno ao Futuro, Smetak e suas plásticas sonoras.
Eu gosto de pensar na ideia de arte sonora, primeiro, não separada nem da música, nem das artes plásticas. Tem mais ou menos a ver com aquela primeira questão da própria igreja. Era um lugar, era uma experiência só. A gente convencionou separar essas duas coisas, ganhou cada uma uma academia, se especializou, houve grandes desenvolvimentos em cada uma. Mas, no fundo, não há necessariamente essa separação. Eu acho que o que a arte sonora faz, antes de qualquer coisa, é dar esse passo atrás, é enxergar que não há necessariamente uma separação.
Eu acredito que quando ele começou a desfigurar o instrumento convencional, inverter o violino, tirar a simetria do oito do violino, nesse momento ele abre um universo que é de forma, de se relacionar com a forma. E isso ele está ligado à arte sonora, né? Que aí a música passa a ser um objeto semântico, não a sonoridade só em si, mas aquele objeto relacionado à música. Eu acho que desde o princípio do Smetak começar a subverter um instrumento tradicional, ele descobre o potencial da forma plástica.
Tunga acrescenta.
Olha, é curioso, porque você, ao considerar um objeto uma obra, um objeto acabado, a primeira manifestação dele talvez seja a presença dele, a presença frente ao seu corpo, a presença visual. Mas eu acho que quando se faz um objeto de arte, se implica em todas as presenças possíveis daquilo que ele está. Um objeto é também a teoria de si, ou seja, você olha o objeto, mas ele contém em si a sua própria teoria. Ele contém o seu som, ele contém a sua luz, ele contém a sua cor, ele contém a sua matéria, a sua consistência. Enfim, eu acho que se deduz de um objeto que se faz aquilo que implica na sua presença.
Smetak Imprevisto, Museu de Arte Moderna de São Paulo.
Na virada dos anos 60 para os 70, Smetak dedica 9 meses construindo um instrumento. Deu o nome de Vina.
Feita de molas de relógio, sinos, arames, 3 cabaças, bambu, harpa e 2 sinos chineses, simbolizando 3 divindades indianas, Shiva, Vishnu e Brahma.
Tocar a divina Vina exigia concentração, postura ritual.
Marcos Carassati explica.
A Vina, ele tem uma corda, que é uma corda simpática lá, que para ele essa corda é o Kundalini. É a serpente da energia vital da pessoa. E que essa corda, ela só vai vibrar, né? O Kundalini, ele só vai vibrar com o tantrismo, com a yoga e com o mantra. No caso da Vina, e não é à toa que ele dá o nome de uma peça que ele toca na Vina de mantra, quando ele toca, ele faz essa corda vibrar. A Vina tem uma corda que tem a mesma proporção dessa corda simpática. Então você tocou ela, o que vai acontecer com essa corda? Ela vai começar a vibrar. É como a sitar indiana, o sitar. Sitar, você toca a corda, E tem um conjunto de cordas simpáticas que fazem o quê? A amplificação desse som que você tocou. Então é como se tivesse uma corda acompanhada de outras tantas, mas você só tocou uma.
Não será possível entender a arte de Walter Smetak sem perceber a dimensão espiritual na qual ela se deposita. Ao pisar de malas e bagagem na terra de Nosso Senhor do Bonfim, Smetak já chegava envolvido com as ideias cultivadas na Sociedade Teosófica Brasileira, onde frequentava reuniões buscando explicações para a natureza do tempo, a existência, unindo fé e ciência, intuição e razão.
Estas ideias moldaram sua arte, como um sacerdócio.
Scarassati comenta.
Através de um músico que tocava com ele, o Osório, ele conhece e vai frequentar as reuniões da antiga Sociedade Teosófica Brasileira. Ali que vai dar origem à eubiose, né? Carlos Carvalho, que conviveu com ele e entrou na eubiose após o Smetak, falou que o Smetak, quando a primeira reunião que ele foi, ele falou assim: eu vou botar todo mundo na cadeia, eu vou ficar aqui porque eu quero ver se vocês estão falando se isso que vocês estão falando é verdade, porque senão eu vou botar todo mundo na cadeia. E ficou. É por isso que assim, eu achei interessante que ele começa a ter uma relação de amizade com José Henrique, né, e que passa a se transformar no mestre dele. E a Vina é o templo em miniatura. É aquele que vai escutar da plateia as emanações da energia da plateia, deixar para o intérprete, que é o sacerdote, receber esses sons e transformar em música.
1976. Os fantasmas serão libertados.
A Caverna. Peça teatral escrita por Smetak realiza a temporada de 2 semanas no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro.
Humana, naquela época, tinha a sala corpo-som, tinha todo um ambiente cultural, né? Humana era uma referência muito importante pelos cursos, cinema, tinha a Cinemateca do Humana, então era um lugar assim efervescente, né? Humana na época.
A peça, adaptada por Jesus Chediak, apresentava um ovo acústico de 2 metros de altura, reprodução de sons e projeção de imagens, além de uma árvore gigantesca, ossada de animais e vários instrumentos de Smetak.
A ideia, segundo declarou na época, era levar o homem à descoberta dos próprios fantasmas, porque...
Se conseguir libertar-se, estará criando um novo caminho para si mesmo.
Nesta mesma semana em que a peça está em cartaz, Smetak realiza uma oficina destinada à criação espontânea. Vera Terra foi uma de suas alunas.
O curso era assim, ele costumava reunir os alunos, né, e a gente improvisava com os instrumentos dele. E uma das coisas que eu achei muito interessante foram os instrumentos coletivos. Foi a primeira vez que eu vi isso. Quer dizer, ele imaginava instrumentos que eram para ser tocados por várias pessoas ao mesmo tempo. Por exemplo, ele tinha uma flauta de bambu gigantesca, de metros. Não dá nem para uma pessoa segurar a flauta. Ela tinha que ser segurada por várias pessoas e tinha... assim, uns 3 ou 5 furos, e cada um soprava, então, num furo. Então, eu nunca tinha imaginado a ideia de um instrumento coletivo. E a árvore também. A árvore era um instrumento com muitas cordas para ser tocado por várias pessoas ao mesmo tempo. Isso eu acho uma ideia genial do Smetak.
O que está em cima
está embaixo também.
O que está de lado
está do outro lado também.
Na maneira do vir a ser.
Ou se descongelar das formas.
Para desaparecer.
No seio do infinito. Estes versos são apenas um recorte dos textos explicativos de uma oficina que Smetak deu, sempre com a finalidade de ser um divertimento cultural. Como dizia...
Para melhor concentrar-se no verso do inverso. Ele fez o silêncio vibrar. Smetak imprevisto, no Museu de Arte Moderna de São Paulo.
O bicho fala. Smetak assim apresenta seu invento sonoro.
Apresento-vos o bicho. Ele chia, ele rabeia, ele roboteia. Ele é manso como é furioso. Ele sabe andar e parar com o seu som.
Smetak também dizia:
um zumbido possui capacidade suficiente para dispersar ou concentrar a atenção.
Walter Smetak pode ser este zumbido que saiu da Suíça para fazer história na Bahia.
Influenciou Caetano Veloso, Tom Zé, Guilherme Vaz, Gilberto Gil, Tuzé de Abreu, Bené Fonteles, Djalma Correia, Rogério Duarte e muitos outros.
Tom Zé estudou violoncelo na Universidade Federal da Bahia, aonde conheceu Smetak. Desistiu do violoncelo e vendeu seu instrumento a um rapaz mineiro que chegava para ter aulas com Smetak. Era Marco Antônio Guimarães, mais tarde um dos criadores de instrumentos no grupo Wacht.
Outros chegaram ao mestre suíço-baiano quase por acaso. Aconteceu com Nancy Viegas.
Em 1991, eu participei de um programa em São Paulo, na Rádio Gazeta, que chamava Antirádio, que era apresentado pelos irmãos Paulo e Arrigo Barnabé. E aí a gente chegou no programa e começou a falar sobre música aleatória, sobre John Cage, e aí ele perguntou: e aí, como é que é o Smetak? Aí a gente, Smetak? Aí eu, Smetak? E aí eu voltei para Salvador e aí conheci o trabalho do Smetak.
Mas e hoje? Aonde encontrar Smetak? O comentário é de Guilherme Vaz.
Sua arte pertence à dimensão do vastamente inaudito, o impensável, porém existente, sonante e visível mesmo como no oceano vestigial pela madrugada, porque se articula nos primórdios.
A ressonância desta arte smetakiana se faz ouvir em trabalhos onde a construção de plásticas sonoras é praticada, como nos grupos Wacht, Apax, Sonax, entre outros. O comentário é de Luiz Camilo Osório.
Eu acho que ele está justamente nessa procura de sinergias poéticas, né, de trocas poéticas, né, de redes criativas. E eu acho que está também, né, mais aí objetivamente, nesse campo tão rico, né, das esculturas sonoras, dessas experimentações na fronteira entre visualidade e musicalidade, né, e ruído, né, eu acho que do Chelpa Ferro e do seu elemento performático mais improvisado, até uma contribuição como a do Guilherme Vaz, que sai de uma experimentação conceitual, musical, e se relaciona com as imagens nos filmes do Júlio Bressani, né, essa parceria do Guilherme Vaz com o Sérgio Bernardes, em que a música é um elemento estrutural da imagem, né, e quando o Guilherme trabalha com cinema, a música não é um elemento adicional, ela é um elemento muito estruturante da imagem, e eu acho que essa presença estruturante do som vem um pouco desse contato dele com os Smetak.
Os músicos e pesquisadores Felipe Vaz e Marco Scarassati acrescentam:
de uma forma ou de outra, não sei se diretamente nesses todos, mas no mínimo indiretamente está aparecendo aí em todas essas experiências. E o que é interessante é que hoje pra gente parece uma coisa mais ou menos natural, né, essas experiências. Eu acho que na época dele devia ser uma coisa realmente muito fora do pensamento acadêmico. Eu acho que não deve ter sido fácil para ele conduzir aquelas experiências todas. Mas é bom que hoje temos aí esses frutos, diretos ou indiretos, do trabalho dele. Eu acho que são conceitualmente todos filhos do Smetak.
Acho que cada um pega uma partícula do Smetak. O Smetak, ele era um vulcão em erupção, né? O Livio Trachtenberg fala isso, ele era um vulcão. E ele, certamente, nessa explosão criativa dele, e o Widmer fala no filme, né, sobre o Smetak, fala: olha, o Smetak, quando não está criando, está na fossa. Ele precisava criar, ele era um inquieto, né? E nessa explosão, acho que cada um pegou uma partícula.
O Grivo é formado pela dupla Marcos Moreira e Nelson Soares, músicos mineiros dedicados a buscar novo campo para a escuta, embora, como observam a seguir, não tenham tido muita proximidade com a obra dos Metac.
Mesmo porque só recentemente, com a exposição no MAM, entramos em contato com uma mostra mais consistente da obra do Smetak. Nosso trabalho é uma pesquisa de descoberta sonora que mistura construção de mecanismos sonoros e transformação, edição e espacialização de sons através de computadores. Penso que na época do Smetak, os computadores não eram tão acessíveis.
Então acho que continua reverberando a proposta dele. No meu caso especificamente, muito bacana ver o trabalho de uma maneira mais extensa na exposição do MAM. Imagino que ele está no lugar móvel, assim. A influência dele no trabalho do Grivo pode ganhar contornos diferentes.
Outro tempo, não só na contagem das horas, mas também numa cronologia da escuta. Afinal, como observar a proposta auditiva de Smetak neste panorama do século XXI?
Marco Scarasati, integrante do grupo Sonax, comenta.
A gente vive um momento de um autismo musical, que cada um tem o seu universo sonoro e lida com ele independente do espaço que você está alocado, né? Embora o Smetak ele fale do microtom como o interior do som, não tem nada a ver com isso, né? Não tem a ver com essa fração de escuta, que é a fração do sample rate, de você trabalhar com uma amostragem mínima, mas que é aquela que a gente identifica como aquilo é a música. Não, o Smetak ele lida com o material sonoro, com o dentro do instrumento, né? Hoje todo mundo tem acesso a conhecer a obra do Smetak, escutar a obra do Smetak. Agora, escutar essa fração do que é a música do Smetak, você não conhece o que é a obra do Smetak. Agora é difícil, porque é um confronto entre o acesso, que o acesso é muito mais fácil, com uma coisa que é extremamente autoritária, que é uma cultura do ouvir, que te impede o acesso. Ela te abre o acesso à informação, mas te impede a formação, né? Eu não sei aonde estaria o Smetak hoje.
Talvez Smetak possa estar ressignificado num remix.
Pedimos ao músico e artista plástico Marsares que realizasse um remix da obra de Smetak. Ele comentou.
Para começar a mixar o Smetak, eu comecei colando adesivos em cima do vinil, em cima do sulco do vinil. A agulha vai percorrendo a música, esbarra no adesivo e cai no loop, que é a repetição desse espaço de tempo que é determinado pelo giro da vitrola. É como produzir furos no disco. É um sistema que eu criei para samplear ao acaso.
Direta ou indiretamente, a influência das plásticas sonoras de Walter Smetak vão evoluindo. Não mais espantam, não mais parecem bizarras ou taxadas de maluquice. Alcançam ideias comuns a um ambiente contemporâneo, merecendo destaque. Os músicos e compositores Lívio Trattenberg, Tuzé de Abreu, Wilson Surkowski, Tato Taborda, Jereba e Thomas Grutzmacher foram convidados para criar um trabalho tendo como base a obra de Smetak, durante o festival Mayer's Musik, em Berlim, Alemanha.
Peças de teatro, livros, composições, escritos, instrumentos tradicionais plásticas sonoras. O inventário de sua produção é extenso, embora nem sempre acessível. Muito ainda precisa ser catalogado, recuperado e até encontrado.
Parte deste trabalho foi realizado por Jasmin Pinho e Arthur Lindsay, curadores do projeto Smetak Imprevisto, resultando na recuperação de 80 plásticas sonoras e construção de réplicas para que o público pudesse manipulá-las durante a exposição.
A Jasmin e a Minon, elas fizeram um trabalho fantástico, assim, elas se debruçaram com a obra também um tempo enorme. Eu acho que elas tiveram um respeito muito grande em lidar, em dar uma contrapartida, que é fazer as réplicas e deixar o negócio apresentável, porque eu acho que é uma exposição que tem que ser vista, sabe? Tem que ser vista. Eu acho que é a primeira vez que se tem uma retrospectiva do Smetak com praticamente toda a obra dele, todo o pensamento dele está ali. É imperdível, assim.
Em 2007, quando Walter Smetak completaria 70 anos morando no Brasil, esta exposição foi inaugurada no Museu de Arte Moderna da Bahia. Em 2008, chegou ao Museu de Arte Moderna de São Paulo, aonde colhemos alguns comentários.
Tô achando bom, é interessante, né? Ele é tipo, tem tipo a cabaça assim, os fios. Por causa do som, é tipo mais forte.
Ouvi os instrumentos musicais que ele idealizou e como ele mostrou, acho de uma forma inteligente. O sonoro complementa o visual, né? Não conhecia.
Desenhar algo e descobrir que som que ele transmite. Assim, o som das árvores, o som que ela transmite, da água, dos passarinhos. Legal, né? Assim, mostra quais são os sotaques do som, das cores, assim. O som de cada coisa que a gente vê.
Essa busca nova de outra sonoridade. Porque pro Smetak isso aqui não é uma brincadeira, é uma busca de um outro sentido, de uma outra consciência de mundo, né? Que ele trabalha pela música. Tipo, diferente, é sempre diferente. Alguns falam que o Smetak nem aqui, tipo, ainda não chegaram, a gente não chegou no Smetak.
Quem visita o Museu de Arte Moderna de São Paulo, entrando no ambiente onde estão expostas as plásticas sonoras de Smetak, percorre muito mais do que um conjunto de objetos. Felipe Chaimovic, curador do MAM Paulista, situa a obra de Smetak na fronteira entre a música e a arte contemporânea.
O comentário é do crítico Luiz Camilo Osório.
E a exposição convoca, eu acho, que o público não interagir só fisicamente com os instrumentos, que também é possível, tem lá umas réplicas para o público interagir, mas de ir percebendo esse elemento sonoro se instituindo na própria materialidade daqueles instrumentos. A sala em que os objetos vão sendo iluminados e o som vai sendo mostrado numa caixinha daquele instrumento, e você vê aquele objeto antes do som, e aqui, quando você ouve o som, tem uma ressonância daquilo que você, de certo modo, imaginava ser o som que sairia daquele objeto. Então, essa possibilidade de você, ao materializar, ouvindo aquele som, já ter percebido uma capacidade do seu olho também perceber sonoridade. Além desse elemento, que é sempre difícil de falar, mas que está ali atravessando, que é um elemento espiritual, cósmico, integração entre som, ritmo, movimento, né, que nos põe em contato com forças que a gente não segura.
Então, voltamos a perguntar: onde está Smetak hoje?
Tunga responde:
olha, acredito que Smetak hoje, graças à lembrança que se tem dele, à preservação possível dos seus sons, do seu pensamento, das suas esculturas sonoras, ele estará naquele lugar que deve ser acessado como fonte de pensamento, um pensamento original, adequado e extremamente poderoso, produzido por um cidadão nesse território que é onde a gente vive aqui no Brasil.
Luiz Camilo Osório acrescenta:
eu acho que esse lugar ainda está se constituindo. E eu acho que o bom desse trabalho, dessa exposição, é que ainda tem essa capacidade de surpreender pela dificuldade de classificar aquele trabalho, aquele artista, aqueles objetos. Uma figura que tem toda uma formação musical, de construção de instrumentos, de luteria, de repente tem um encontro com uma cultura miscigenada, com essa presença de uma sonoridade mais tátil, mais física, mais corporal, que eu acho que remete um pouco a esse contato com a cultura afro-brasileira na Bahia. E isso gerou, né, esse desvio criativo aí, que é a plástica sonora.
Um professor que a tantos influenciou, deixando a lição:
e cada um se lembrará de seu mestre e se lembrará que não foi mestre de cada um.
Encerrando sem fechar nada, ao contrário, abrindo outra dimensão, reverberamos as palavras do mestre Smetak.
É a obra que fica. O autor é aquele que vai embora. Mas eu acho que esta obra não é minha. É algo que vibra na Bahia, vindo da ilha de Taparica, numa inspiração sublime. Sou um homem feliz, querendo trazer felicidade verdadeira com esta arte pobre de arames para todos vós. Há muitas maneiras de puxar arames. Esta é uma delas. Céus de anil, estrelas de ouro e brancura das nuvens. É esta a minha mensagem.
Este programa utilizou sons de Tom Zé, Guilherme Vaz, Vera Terra, João Gilberto, Arthur Lindsay, Chico Sainz, Shelpa Ferro, Crack, Macalé
e ainda Apax, Sonax, Wacti, Marsares, Grivo, Caetano Veloso, Gilberto Gil e, claro, Walter Smetak.
Smetak Imprevisto. Concepção, roteiro e direção geral, Lilian Zaremba. Produção e supervisão de edição, Adriana Ribeiro.
Apresentado por
Maurício Figueiredo,
Adriana Ribeiro,
Eduardo Fajardo.
Edição, Alexandre Melrei. Uma realização, Museu de Arte Moderna de São Paulo.
Smetak Imprevisto, Museu de Arte Moderna de São Paulo.